agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação, Milton Cardoso.
2:07, temperatura em Porto Alegre, 29 graus, uma tarde linda, bonita, com sol. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Juntos vamos até às 16h com entrevistas especiais. Este é um dos programas que tem a característica com debatedores nos estúdios da Bandeirantes, mas seguindo as normas e os protocolos das autoridades de saúde, estamos com os nossos convidados temporariamente por telefone. Juntos vamos até às 16h. A sua participação é importante. Participe, opiniões, críticas, sugestões, enfim, pelo 992010949, 992010949, se estiver fora de Porto Alegre, coloca 51 na frente. Programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio, ele que sabe fazer o melhor café das tardes de Porto Alegre, Mário Almeida, faz um cafezinho aqui que é um espetáculo. Transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Uma tarde muito agradável, uma tarde bonita, né? E eu sempre digo que a cada dia nós ficamos mais sábios, né? Não é verdade? É. Nós estamos aí convivendo com uma experiência inédita em nossas vidas. E neste momento é preciso muito equilíbrio, bom senso, reflexão sobre a vida, que é uma passagem rápida aqui na Terra, né? É. Mesmo diante desse quadro de risco, enfim, tem muita gente que não acredita nisso. Muita gente não percebe, né, que o mundo seria bem melhor se tivéssemos no dia a dia mais sinceridade, fraternidade, amor ao próximo, respeito. Uma grande parceria nessa viagem que Deus nos proporciona aqui na Terra, né? Ela é rápida. Ei, você que está aí do outro lado do rádio, coloca na tua mente. Ela é rápida. O mundo gira, o tempo passa, pessoas nascem, pessoas morrem. Nessa vida, estamos de passagem. E nessa viagem poderíamos ser melhor, não para ser lembrado, né? Mas para jamais ser esquecido. A guerra para promover a gravidade a qualquer custo da epidemia causada aí por esse coronavírus está ficando cada vez mais suja. Olha que eu tenho um pouquinho de poeira no sapato e velocímetro em cobertura em jornalismo, viu? E o que eu escuto por aí, inclusive de profissionais da imprensa, né? Profissionais da imprensa. Muitos, inclusive, já nem são profissionais da imprensa, mas como o Supremo Tribunal Federal derrubou, né, a obrigatoriedade do diploma e depois acabaram com a obrigatoriedade do registro, qualquer um aí faz cursinho, nem precisa fazer cursinho. Ah, vai lá. Está falando um monte de bobagem por aí. E as pessoas em casa preocupadas. O medo tira a imunidade das pessoas. Não tenha medo, coloque otimismo, seja firme, forte, com fé. Nós vamos passar por essa fase. Mas não dê ouvidos para quem não sabe nada de nada e fala um monte de bobagem. Está ficando cada vez mais suja essa situação. Tornou-se indispensável, na visão dos militantes em favor do isolamento total, aumentar todos os números e fatos negativos sobre a doença, e aí está valendo tudo, tudo. Já foi comprovada a falsificação de atestados de óbito, apontando o vírus como causa da morte, quando a pessoa, na verdade, morreu em consequência de outras patologias. O governo do estado de São Paulo e outros estão mandando alterar a causa mortes, em casos de doenças respiratórias crônicas. Olha, eu estou vendo e nós estamos acompanhando um verdadeiro absurdo neste momento. Juízes em todo o país expedem ordens para soltar bandidos. Agora mesmo, parei meu carro para conversar com os brigadianos, policiais militares. Estão apavorados. O que está aumentando nas últimas horas, nos últimos dias, o roubo de carros aqui em Porto Alegre que tinha parado, isso é o resultado de quê? Do coronavírus. Libera os presos. O preso não pode ficar confinado no presídio. É. As pessoas sofrendo dentro de casa. E agora, se tu botar o pé na calçada, bom, se tu tiver 60, tu toma uma multa. E se não tiver 60, cuidado, porque a bandidagem está solta, andando por aí, inclusive criminosos perigosos, em nome do coronavírus. Ninguém morre de mais nada no Brasil. Aliás, o Grêmio, que é o imortal, agora tem a imortalidade no Brasil. Só se morre no Brasil de coronavírus. Um verdadeiro absurdo. Aliás, eu tenho dito aqui que o serviço jurisdicional brasileiro, é horrível e é um dos mais caros do mundo. As togas estão acima do bem e do mal. É. O judiciário brasileiro, em 20 meses, distribuiu 4,3 bilhões em penduricados. É férias atrasadas, é licença prêmio, é retroativo. Eu estou falando de 4,3 bi. Neste final de mês, agora, hoje, eles estão recebendo seus salários maravilhosos, além de vários auxílios, tudo em dia. Você paga a conta e tem a obrigação de legitimá-los. Não é assim? Como vai, excelência? Bom dia, excelência. Boa tarde, excelência. Boa noite, excelência. O coronavírus veio também para desnudar esse modelo perverso que é a Constituição de 88, que jogou no seu bolso, você que está aí do outro lado do rádio. Você trabalha 5 meses do ano pagando impostos para sustentar um judiciário inoperante, um parlamento de corruptos, gigolôs de partido, um executivo engessado, burocratizado, caro e que não dá resposta à sociedade. É. Mas voltando ao coronavírus, informações positivas sobre o combate ao vírus estão sendo sistematicamente omitidas pelas autoridades e pela mídia. Ei, você aí, cara pálida, que ocupa microfone de rádio e televisão, dá notícia boa, dá manchete boa. Não assusta permanentemente as pessoas. Diga que mais de 100 mil pessoas no Brasil já estão recuperadas do coronavírus. Não, o importante é a Itália, é Nova York. Meu Deus do céu, tanta ignorância. Falam da Itália, mas não falam da região da Itália e nem por que aconteceu e o que ocorreu e a faixa de idade das pessoas que morreram. Não falam isso, só falam Itália. Grande parte da Itália não tem problema absolutamente nenhum. Lombardia, sabe onde é que fica a Lombardia, cara pálida? Ali próxima dos Andes, uma região gelada, fria. Sabe qual é a média de idade das pessoas lá? É a maior do planeta, supera proporcionalmente o Japão. Sabe quantos chineses circularam e vivem naquela região e que levaram vírus? Aliás, Bagé está nessa situação que se encontra, é porque as pessoas passam informação pela metade, aí não é jornalismo. Passa informação, quando for falar, passa informação correta. Muitos chineses circulando Candiota e Bagé, interessados no carvão, na compra daquelas empresas ali da região, e eles têm negócios ali em Candiota 3, muitos chineses ali circulando e que levaram o vírus para lá. Não está faltando médico em Bagé. É preciso ficar informado. Está precisando de reforço, sim, mas não está faltando médico em Bagé. Os pontos de vista científicos que não endossam a necessidade do tal isolamento horizontal só aparecem nas redes sociais. Há uma censura declarada em nome da saúde pública, sabe? Contra todas as opiniões e notícias que não apoiam a visão segundo a qual ninguém pode sair de casa. Agora, por exemplo, 30 graus em Porto Alegre, uma tarde linda, maravilhosa. Ei, você não pode botar o pé na calçada para pegar, sabe o quê? Vitamina D, que é o sol que te protege do vírus. Não, tu tem que ficar enfiado dentro da tua casa, porque a mídia está dizendo que tu tem que ficar enfiado dentro da casa e tu não pode ir na calçada. Não é ter contato com as pessoas, é andar, é respirar, é pegar sol, é pegar vitamina D. Cara pálida. O coronavírus virou definitivamente uma causa, lamentavelmente, política no Brasil e está desnudando aí também o desconhecimento de muita gente. Eu sou generalista, eu não sou especialista, eu sou um analfabeto funcional que leio 24 horas e procuro buscar informações com quem conhece no campo científico e tecnológico. Eu não sou papagaio que ouvi alguém falar e chego aqui no microfone e vou falar o que eu ouvi alguém falar. Não, para um pouquinho, eu vou pesquisar. Eu trabalho, além de sair daqui meia-noite, até 2, 3, 4 da manhã. De manhã estou trabalhando novamente, à tarde estou aqui. Eu faço um esforço grande, porque eu sou analfabeto funcional. E eu não quero chegar na frente de um microfone com a potência que tem a Bandeirantes para falar bobagem. E nem posso fazer isso, porque aqui na Band se tem responsabilidade. Mas o coronavírus virou definitivamente uma causa política no Brasil. Quem é a favor do binômio, fica em casa, fecha tudo. Hã? Quem é contra e defende a volta à atividade produtiva, é um reacionário de direita, é bolsonarista. Tá bem. E um dos vírus mais perversos que passou a contagiar o Brasil de hoje, sabe qual é? É a hipocrisia. É duro dizer isso num momento desse, né? De fragilidade, com problema de saúde. Mas é a hipocrisia. O ato de hipocrisia mais agressivo que foi encampado de olhos e cérebros fechados por grande parte da mídia é o lema: não se pode sacrificar vidas para defender a economia. O sujeito oculto da frase é: quem defende que a existência dos seres humanos deve ficar subordinada a interesses econômicos sórdidos é um criminoso. E se um indivíduo que pensa isso é o presidente da República, então ele tem de ser deposto já. A mentira fundamental é que ninguém pensa isso. Ninguém absolutamente acha que se deve deixar as pessoas morrerem ou que é conveniente facilitar suas mortes para abrir de novo o comércio. Por esse raciocínio, sabe o que aconteceria? O Brasil deveria estar parado há 50 anos para o governo tratar da saúde dos brasileiros ou não havia doença alguma no país antes do coronavírus, hein? Não há 300 mil mortos por ano em consequência de doenças cardíacas? 300 mil? Não há pneumonia, câncer, tuberculose, hepatite, meningite, diabetes? Hein? Olha, meus amigos, dá para perceber que de repente ninguém mais morre. Todos viraram imortais. A única morte que se admite é por coronavírus. A humanidade virou imortal, grande parte da imprensa sensacionalista, venal e desonesta mostra um único monstro, o coronavírus. Coronavírus. O coronavírus, sim, este mata, o resto não existe. No momento difícil, cruel, vidas em jogo, o vírus da disfarçatez vive entranhado em mequetrefes irresponsáveis, jogando no tabuleiro da politicagem. É uma coisa impressionante o que nós estamos vivendo neste Brasil, neste momento. Nós estamos buscando contato com o deputado Luiz Augusto Lara, presidente da Assembleia Legislativa, né? E está na linha conosco o deputado Eric Lins. Boa tarde aí, deputado Eric Lins.
Boa tarde, Milton. Como é que está?
Ah, não tem quantos. Está muito ruim o som.
Alô, alô, está me ouvindo?
Agora está melhor.
Opa, boa tarde, Milton. É um prazer estar falando aí contigo. Um olá aí para todos os nossos ouvintes.
O senhor não tem 60 anos, né?
Ainda não, mas estou próximo. Não, não tanto. Tem 41.
Não, porque com uma tarde como essa, linda, maravilhosa, se sair na rua é multado, hein? 60
tá,
anos.
Tá, mas que é? Mas não pode.
Não pode pegar sol, não pode pegar sol, que é vitamina D, tem que ficar dentro de casa, viu?
Olha, eu vou te dizer, se alguém estiver sendo precado de sair de casa, pode entrar com habeas corpus que ganha, hein? Ganha. Não pode proibir ninguém de sair de dentro de casa. Não existe.
Eu estou dizendo para seguir os protocolos da saúde, e um dos protocolos da saúde que os médicos recomendam é o sol. O que, que é o sol? Vitamina D.
Inclusive, salvo engano, eu li alguma coisa que a falta de vitamina D facilita a atuação do vírus, né? Então a gente tem que ter a vitamina D.
Claro, exatamente. Como é que está a Assembleia aí? Como é que está avaliando esse momento, essas questões todas aí?
Olha, eu vou te dizer, eu inclusive nesse momento estou em reunião de líderes.
Né? De estamos, líderes aí?
Estamos todos aqui online, uhum, em reunião, nós deputados todos agora, neste momento exato.
Uhum. Né? Sim.
Para tratar sobre a colocação em pauta de alguns projetos de alteração da estrutura do IPE em especial. Uhum. Estamos aqui nesse trabalhando de forma virtual.
Sim, mas está parado tudo, não se faz outra coisa também na Assembleia, a não ser o coronavírus. Como é que está o encaminhamento dos projetos, parcerias públicos privadas?
Nada, está tudo parado.
Mas não dá, né, para ser assim, né?
Aí, eu não concordo com isso. Hein? Não concordo com isso. Acho que a coisa deveria estar seguindo tranquilamente. Os outros projetos são importantes, deveriam estar seguindo, mas só se está tratando de assuntos relativos à saúde nesse momento. Eu acho um absurdo que só piora, mas estou vencido nessa.
Não, eu acho que tem que dar prioridade tratar essa questão da saúde, mas são 55 deputados, pode dividir as tarefas, né? Porque o Estado não pode parar, tem outras questões importantes que envolvem o Estado no dia a dia, né? Os investimentos,
o
Estado quebrado, sem dinheiro.
Mas pode estar quebrado, meu. Imagina como é que vai ser agora.
Pois é, os investimentos importantes, aqui o polo, como é que está a situação do polo aqui de Eldorado, aqui de Guaíba, carbonífero, como é que está essa situação do polo
tá
carboquímico?
Todo esse assunto está parado agora.
Mas não pode,
nada,
como é que está a situação da Votorantim em Caçapava do Sul?
Parado.
Como é que está a situação de Lavras do Sul? Como é que está a situação de São José do Norte?
Essas questões não são nem legislativas, né? Não, são questões mais administrativas. Mas está tudo parado hoje, né? As discussões do governo prioritárias estão sendo tratado o coronavírus. Motivo que eu até tenho certas críticas, né, de todo o esforço está sendo focado para atividades negativas e não para atividades positivas.
Exatamente.
Né? Ainda porque a gente vai ter uma queda. Milton, presta atenção.
Sim, pois não. Então,
a gente já tem mais de 40 dias de atraso no pagamento de pessoal. Se não fosse a liminar que nos sustenta no Supremo Tribunal Federal, que foi conseguida pela Procuradoria-Geral do Estado, estaríamos não com atraso de 40 dias, mas estaríamos com atraso de 9 meses. Estaríamos pagando o salário de julho. E agora, com toda essa queda na arrecadação que os secretários estaduais de fazendas dos estados prevêem entre 15% e 25%, tu imagina em que pé a coisa vai ficar. Vai ser uma coisa de louco isso.
Não, o Estado podia, a Assembleia ajudar o Estado no sentido até de se preparar já, se organizar planejamento para a retomada. Pelo que eu estou vendo, não está acontecendo nada, é só coronavírus.
Olha, eu tenho defendido algumas coisas em relação a isso que diferem um pouco da voz comum. A primeira coisa que eu tenho defendido é: errou-se no timing da parada, tá? Do lockdown. Porque enquanto havia... porque todos os especialistas dizem: a epidemia só para quando se alcançar 60% no mínimo, uhum, e a maioria diz 80% da população ter contraído o vírus e desenvolvido resistência, né? Chama-se imunização de rebanho. Todos eles falam isso. Mas agora eu vou te dizer, no ritmo em que está havendo, e eu te digo, o ritmo no Rio Grande do Sul não é geométrico, ele é aritmético, está absolutamente controlado, em termos, isso pelo menos pelos dados oficiais, isso vai se levar 2 anos para chegar nisso, vai ficar parado 2 anos, é uma coisa que precisa ser levada em consideração. Para mim, os argumentos não estão batendo uns com os outros. E amanhã, quando não tiver dinheiro para pagar o pessoal da saúde, pagar o pessoal da segurança, pagar comida para as pessoas dentro de casa, aí eu quero ver como é que vai ficar.
Deputado, olha, para o senhor ter uma ideia, vai morrer muito mais gente do que o coronavírus, e o tempo vai dizer isso. Agora mesmo, eu estava me deslocando aqui para Bandeirantes, parei para conversar com os policiais militares, eles estão apavorados, porque a irresponsabilidade é tão grande que soltaram tantos presos por causa do coronavírus, e nas últimas 48 horas aumentou muito o roubo de carros em Porto Alegre, me disseram os policiais, e eles estão desesperados, andando para cima e para baixo aí. Quer dizer, soltar preso, o cara está lá confinado dentro do presídio, por que que não deixaram ele lá por causa do coronavírus? Deixa ele lá, trata ele lá.
Sabe, olha a inversão, Milton. Olha a inversão. Enquanto tem juiz aí, inclusive, isso foi determinado pelo Tribunal Superior, né? A liberação de presos. Então, o cara roubou, tá na rua, né? O cara estuprou, vai pra rua. Matou, vai pra rua.
O cara que jogou ácido nas mulheres ali, tá liberado, tá solto.
Enquanto isso, tem jurista maluco aí, que pra mim, o cara que fala isso é maluco, diz que tem que ameaçar quem fizer discurso contra o isolamento horizontal, porque ninguém está dizendo para todo mundo ficar na loucura. Todo mundo está falando: olha, vamos fazer um isolamento vertical, responsável, uhum, protegendo as pessoas, né? Falou que quem fizer esse tipo de discurso tem que ser enquadrado na lei penal por estar atentando contra a determinação do governo que visa evitar a proliferação de doença. Quer dizer, está falando, se você fizer um discurso, tu vai preso.
Se tu tacar na cara do outro, tu vai solto. O senhor está nessa linha também?
Entendeu? Eu estou sempre contigo nessa linha.
Então vamos, manda prender eu, o senhor, o Osmar Terra, o presidente Bolsonaro.
Manda prender todo mundo, então. Bolsonaro. Porque a gente está maluco. É. Porque a gente está sendo chamado de maluco agora, mas lá na frente vão dar razão.
O Mandetta, que não mandou ninguém... Estão mentindo, né? Que o Mandetta mandou as pessoas ficarem confinadas. O Mandetta não disse isso.
Não falou. Não é, a ideia não é confinamento.
Ele falou para as pessoas de idade ficarem dentro das suas casas, enfim, tá? Isso é que ele pediu.
Agora, tem uma coisa, Milton, que está acontecendo. Tem muito prefeito que está trocando pés pelas mãos e trancando tudo que é comércio. As pessoas estão sem condição de botar comida dentro de casa. Vai morrer mais gente por causa da crise econômica do que pelo vírus. Escuta o que eu estou dizendo.
Não é verdade? É verdade. O prefeito de Torres proibiu as pessoas de ir na pode ir no calçadão, mas não pode pisar na areia. Eu não estou falando do Leblon, de Ipanema, de Copacabana, que o número de pessoas aí tudo bem. Eu estou falando em Torres, que nessa época tem meia dúzia de pessoas. Cidreira, Tramandaí.
Cara, lá em Uruguaiana, Milton, lá em Uruguaiana, não tem nenhum caso de coronavírus. Zero.
Me disseram zero. Que estão escondendo lá, que estão escondendo casos de coronavírus. Eu não acredito nisso.
Não, sabe a denúncia... Eu também não acredito nisso, não. É. Mas tem zero casos. E a cidade parada. Olha só, isolamento vertical ou horizontal serve para diminuir a velocidade de contágio. Se você não tem uma pessoa contaminada na cidade, se ninguém contaminado botou o pé na cidade, não tem contaminação, então não tem porque ter isolamento. Isolamento só deveria começar a partir de um primeiro caso confirmado. É uma loucura isso que estão fazendo. Uma loucura. E vai ter um preço muito alto a se pagar ali na frente. O Eric não está dizendo, olha só, todo mundo, chuta o balde pro alto. O Eric não está falando isso. Está falando, pessoal, vamos voltar a viver com tranquilidade, com cuidado, evitando contato com os mais velhos, porque eles são mais sensíveis, com aquelas pessoas do grupo de risco. Mas temos que botar as coisas para funcionar, tem que botar comida para dentro de casa, tem que fazer a economia girar, porque senão amanhã não vai ter dinheiro para pagar SUS. Não vai ter dinheiro para pagar o SUS, não vai ter dinheiro para pagar energia elétrica nos hospitais das Santas Casas. O Estado não vai ter dinheiro para dar para as Santas
Casas. O senhor
tem
ideia, sabe, no Brás, eu estava vendo depoimento hoje do presidente da Associação dos Moradores, dos Feirantes do Brás em São Paulo, são cerca de 35 mil pessoas, 90% dessas pessoas, 95% dessas pessoas são trabalhadores que não têm carteira assinada, que trabalham de dia para comer de noite. E a grande parte, grande, mas um número enorme desses trabalhadores são bolivianos, venezuelanos, haitianos, senegaleses, todos que não têm condições de receber auxílio do governo brasileiro, porque eles estão ilegais dentro do território brasileiro. Sabe o que vai acontecer com isso?
Sim.
Invadir supermercados.
Sim, exatamente.
Vai ser a violência, a polícia não vai dar conta.
Não tem como dar conta. Nem que tu tivesse um por esquina, não tem como dar conta. É impossível. A ordem, ela é sustentada por um tecido praticamente intangível de bons costumes. Os bons costumes mantêm a sociedade íntegra. Enquanto os bons costumes forem sobrepujados por uma necessidade invencível, as coisas podem efetivamente descambar para um lado que a gente não quer ver. Eu não quero que o Brasil se torne uma Venezuela. E é isso que o pessoal está fazendo acontecer.
Agora, esse modelo que nós temos, ele está esgotado, né? Porque o presidente da República não manda coisa nenhuma. O governador não manda coisa nenhuma. O governador define alguma coisa e vem o Ministério Público e a Defensoria Pública.
E define.
E entram contra o governador e dão prazo para ele que tem que retomar as medidas de isolamento. O presidente da República toma uma decisão de abrir as loterias porque as pessoas pobres precisam lá na periferia retirar o seu Bolsa Família, fazer as suas... Não consegue, não pode. Então, esse modelo está esgotado, né? Essa Constituição de 88 é um verdadeiro absurdo, né?
Eu não sei se o modelo está esgotado ou existem algumas instituições que estão super infladas. Uhum. Existem abusos. O ativismo judicial é um fenômeno. O que é o ativismo judicial? Para os nossos ouvintes entenderem. É quando o juiz... ele começa a construir regras que não estão escritas na lei ou distorcer a lei.
Juiz que não teve um voto.
Não teve nenhum voto. E começa a aplicar coisas que não estão na lei. Vamos botar assim. Tá? Uhum. E também existe Ministério Público que dá determinações que estão de acordo com o entendimento ideológico dele. E ele começa a fazer recomendação, fazer TAC. Então... é a maneira deles governarem sem ter voto. Uhum. Isso está muito errado. Não sei se tu percebesse também que... não sei se foi o Gilmar Mendes que ontem encaminhou... não sei se foi o Gilmar Mendes, acho que foi... que encaminhou para o MPF um pedido de impeachment do presidente com as declarações dele. Bom, agora o presidente não pode emitir declarações olhando de forma sistemática um problema que não é um problema só de saúde, é um problema que liga saúde... com política, liga com economia, liga com logística, liga com redução da capacidade de sustentação das famílias. É um monte de coisa junta ao mesmo tempo. Isso tem que ter uma visão sistemática. E tem gente que só olha um ladozinho. E o presidente que está lá em cima, que tem que ter uma visão geral da coisa, não pode emitir uma declaração. Que negócio é esse? Quer tirar o presidente do poder agora porque ele tem uma posição que tem uma visão geral do problema? É muita cara de pau, é muita cara de pau. E aí eu volto lá atrás, liberando o bandido que jogou ácido na cara da mulher, liberando o estuprador, liberando o ladrão e querendo prender você que está aqui na internet dando a tua opinião. Uhum. É um absurdo, é uma inversão de valores completa.
Eu quero corrigir aqui que eu acabei falando uma bobagem sobre a Lombardia, que fica próxima dos Andes, não, fica próxima dos Alpes. próxima dos Alpes. Bom, deputado, alguma questão que eu não tenha colocado, por favor?
Só aproveitando aqui a nossa conversa rapidamente, por conta desse caos financeiro que estamos vivendo, né, que vamos viver, as pessoas estão sem dinheiro. Né? Então, eu pedi ao governador que analise três situações. Primeiro, eu pedi que ele suspenda a cobrança do IPVA por 3 meses. Não é abrir mão, é porque o pessoal está sem dinheiro e pouco dinheiro que tem as pessoas precisam para comer e não para pagar o IPVA. Então, que ele suspenda 3 meses para as pessoas se organizarem, porque senão a gente vai ter uma inadimplência gigantesca nesse momento. Esse pedido do IPVA eu fiz e o deputado Marenco também fez. Nós dois fizemos esse pedido para o governador, em ofícios separados. Eu fiz outros dois pedidos. O segundo, para que a parte estadual Simples Nacional, em especial aquilo que quando os empresários dos que estão submetidos ao Simples, né, o pessoal compra alguma coisa de fora do estado aqui para dentro, eles têm que pagar uma diferença de alíquota. Que esse valor seja suspenso, essa cobrança desse valor também. Para dar um gás para as pequenas empresas não ter que mandar um monte de gente para a rua. E um terceiro pedido. Muitas empresas têm dificuldade de pagar seus impostos. Depois de um certo tempo, elas procuram ou a Fazenda ou a Procuradoria do Estado e parcelam essas dívidas. E esses parcelamentos de dívidas antigas são pagos concomitantemente com as dívidas atuais. Então, você tem empresas com dificuldade de pagar os tributos hoje, que são muito altos. As empresas que pagam tributos atuais e antigos têm mais dificuldade ainda. Agora, torna-se impossível pagar os atuais, os antigos, se você não está produzindo. Então, esses parcelamentos de dívidas antigas também sejam suspensas por alguns meses, para dar um fôlego para as pessoas conseguirem manter suas empresas abertas, senão vai quebrar todo mundo. Eu fiz esses 3 pedidos para o governador, ele está analisando, não me deu resposta ainda, sei que é uma decisão muito difícil, os governos estão esperando uma ajuda do governo federal, mas eu acho que a gente aqui no estado também tem que ter alguma postura, ainda porque a paralisação das atividades se deu por força de decretos do poder público, seja dos governos, seja dos municípios. Isso importa, inclusive a aplicação do artigo 486 da CLT, que eu já estou falando há uma semana, 10 dias, não sei exatamente, que é a questão do fato do príncipe, que quando o governo determina o fechamento, a paralisação das atividades de uma empresa, ele inviabiliza o contrato de trabalho. Isso pode gerar, inclusive, indenização contra o próprio Estado, ou contra o município, ou contra a União. Isso é algo de tamanha proporção que pode trazer um colapso ainda maior que a gente não consegue sequer prever. Então, estou sugerindo que a gente tome algumas iniciativas para dar possibilidade das empresas se manterem nesse momento.
Bom, então eu vou pedir para o senhor incluir o quarto pedido aí, pode ser?
Claro.
Eu gostaria que o senhor fizesse um ofício pedindo ao conselheiro Marco Peixoto, que recebeu R$ 694.182,99 de férias, atrasados, penduricários e tal, que doasse 10% dessa grana para nós comprarmos merenda e comida para as criancinhas que estão passando fome. Para o senhor Iradir Petrovski, que recebeu R$ 419.128,75, 10%. Seu Estilac Xavier, R$ 182.495. Seu César Miola, R$ 78.586. Seu Algir Lorenzon, R$ 581.541. Seu Alexandre Postal, R$ 471.519. Seu Pedro Figueiredo, R$ 392.060. Se o senhor pudesse enviar um ofício pedindo neste momento de sensibilidade, de fragilidade, de dificuldade que o povo está enfrentando, se seria possível 10% desses valores para nós comprarmos comida para as criancinhas que estão passando fome no Rio Grande do Sul.
Essas questões, na verdade, não é nem questão de 10%. A totalidade desses valores estão sendo contestadas para a Assembleia Legislativa. Tá? A totalidade. E havendo, se comprovando efetivamente que foram recebidos de forma indevida, haverá devolução. Essas informações já foram solicitadas para a Assembleia Legislativa. Imagino que esse isolamento, essa paralisação das atividades suspendeu todas as respostas de qualquer outro assunto que não seja do Covid-19, mas tão logo se normalizem as atividades, esse assunto vai ser retomado e essas informações vão ter que ser prestadas. E havendo irregularidade, como existem indícios de que há, né, isso vai ser cobrado na integralidade, não vai ser nem 10%.
O senhor acha que eles vão devolver?
Não é questão de achar, né? Se está errado, devolve.
Eles vão questionar isso, eles vão devolver só quando o olho da Casa Pernambucana piscar.
Casa Pernambucana já não existe mais, ou existe?
Não,
as casas não existem mais.
Só quando o olho da Casa Pernambucana piscar, deputado Eric Lins. Escreva o que eu estou lhe dizendo.
Bem, a questão é, se houve efetivamente irregularidades no pagamento, essas informações estão sendo prestadas, e se houve, vai ter que haver devolução, com toda a tranquilidade do mundo.
Muito obrigado, um abraço, bom trabalho aí.
Bom, vai, e se cuida.
Vamos lá, estamos firmes.
Tá com mais de 60, hein?
Quem?
Tu já tá com mais de 60, não
tá? Eu corro 8 quilômetros por dia, deputado. Nem o senhor, nem o prefeito me acompanham.
Então o senhor tá tranquilo, então o senhor pode correr à vontade, que o senhor tem histórico de atleta.
O senhor faz 8 quilômetros por dia?
Mas nem sonhando, não faço nem 2.
Eu tô desafiando o senhor e o prefeito. Vamos fazer uma corrida, 8 quilômetros por dia.
Então faz o seguinte, pega eu, corro 2, o prefeito corre 2, vou botar cada um correndo 2. Eu falo pro nosso presidente, o presidente Hernani da Assembleia, correr 2 também, para poder te acompanhar.
O único que eu conheço que me disseram que corre 15 quilômetros por dia é o Thiago Duarte.
Não, mas não acho que não, hein?
O povo que me disseram.
não sei se é. A gente tem um deputado federal que ele é triatleta, não tem? Eu não lembro quem é. Não sei se é o Biolk.
Márcio Biolk.
Biolk, triatleta.
Triatleta, Márcio Biolk.
Esse também não pega, tem histórico de atleta.
Ah, esse aí. Um abraço, hein?
Até
tudo
mais,
bom.
Um abraço.
Obrigado. 2:44, nós vamos a São Paulo, RB News está chegando, vamos a São Paulo. 30 graus a temperatura, muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes pelo 992010949. Eu não quero ver você de baixo astral, com medo. Não tenha medo. Bote o amor pra cima, vamos pra cima. São Paulo, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
O número de contaminados por coronavírus no mundo. Até agora foram registradas mais de 40 mil mortes. Desde o início da pandemia, quase 175 mil pessoas se recuperaram da doença.
Agora vamos a Salvador, informações com o repórter Arthur Queiroz.
É solicitada pela Ordem dos Advogados do Brasil a suspensão por 4 meses da cobrança das parcelas do FIES. O requerimento pede ainda uma avaliação que possibilite a prorrogação do prazo para o pagamento dos débitos. O documento foi enviado ao Ministério da Educação, à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil. Até fevereiro deste ano, segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 47%, ou cerca, seja de 700 mil, dos cerca de 1,5 milhão de contratos do programa, estavam inadimplentes.
A Petrobras reduz o valor do gás de cozinha nas refinarias em 10% a partir desta terça-feira. A estatal anunciou que fez a importação adicional de gás liquefeito de petróleo para somar com as produções atuais das refinarias da região sudeste. Com a redução, o preço médio nas refinarias vai ser o equivalente a R$ 21,85 por botijão de 13 quilos.
Agora de Brasília, informações com a repórter Natália Pazzi.
As contas do setor público, que englobam o governo federal, estados, municípios e empresas estatais, registraram um déficit primário de quase R$ 21 bilhões em fevereiro. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Banco Central. O déficit acontece quando as despesas do setor público superam as receitas com impostos e contribuições. Quando acontece o contrário, há superávit. Esse valor não contabiliza as despesas com juros da dívida pública. O resultado das contas públicas em fevereiro foi o pior para o mês desde 2017. Em fevereiro do ano passado, o déficit foi de quase R$ 15 bilhões.
Agora em São Paulo, pelo horário de Brasília, 2:47.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
Museu da Moda de Canela. Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda de Canela. Único museu no mundo a apresentar a história da moda dos últimos 4 mil anos unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração, uma inesquecível viagem no tempo, Museu da Moda de Canela. À esquerda, pouco antes da locomotiva ou do mundo a vapor. Com estacionamento próprio, reservas 54-3282-1121, Museu da Moda de Canela.
Nos momentos de crise, a atuação do rádio é marcada por um forte poder de renovação e adaptação. O rádio, em sua história, incorporou alguns sentidos. O cultural e educativo, que nos ensina a preservar nossas origens. O comercial, que mantém o veículo forte para investimentos em qualidade. O político, poderoso instrumento para a consolidação de um país. O de espetáculo, que conecta o rádio ao seu maior bem, o público. E o maior de todos os sentidos, o da informação. Nos momentos de crise como a que enfrentamos do Covid-19, o rádio estará sempre ali, do seu lado, informando, entretendo e incentivando para que você siga em frente. Conte sempre com o rádio e fique em casa. A AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP. Direito para a vida.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Não cancele,
nem remarque
suas reuniões, entrevistas,
negociações.
Seja criativo,
criativa, use a tecnologia.
Mude a forma das relações comerciais.
Faça call,
WhatsApp, FaceTime,
Skype,
videoconferência.
Juntos,
para manter o mercado
aquecido,
a economia girando
e a segurança de todos.
Não vamos parar.
Não vamos parar.
Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
3:50, 29 graus a temperatura em Porto Alegre. Obrigado aí pela audiência. Juntos até as 16h, a partir das 16h tem Esporte Notícia com Sérgio Boas e Alex Bagé. Falando em... Ei, Marizinho, falando em esporte e notícia, eu vou repetir mais uma vez aqui, Marco Antônio se livrou do Aimoré, hein? Agradeça o coronavírus. Ia tocar-lhe um balaio nesse Novo Hamburgo aí. Marizinho, Novo Hamburgo, sabe por que é Novo Hamburgo o nome do time? Porque ele apanhava tanto do Floriano, tanto, que aí trocaram, ficaram com tanta vergonha que trocaram o nome para Novo Hamburgo. Esse é o... Já pensou a final aí? O Novo Hamburgo foi campeão gaúcho, mas foi campeão desse campeonato, mequetrefe aí. O Aimoré foi vice na época que o gauchão era o gauchão mesmo, de verdade, campeonato gaúcho. Aí sim, time que mais... depois do Grêmio e do Internacional, o time que mais revelou jogadores para o Brasil e para o mundo. O Índio Capilé, o Aimoré. 2h52, tem mensagens aqui dos nossos ouvintes, muitas. Eu acho que o Elis hoje não está com vontade de trabalhar, ele está com o coronavírus, né? Não está querendo pegar junto hoje. 2h52. Vamos em frente aqui. Milton, Clarice Verônica, meu marido Renato Ranzolim, morador de Canoas, só ouvimos o carro da prefeitura avisar para não sair, que a vacinação vai chegar. Eu, 70, meu marido, 76, ainda esperando a vacinação. Moramos no bairro São José. Clarice Verônica e o Renato Ranzolim, aguardando a vacina. Atenção, prefeito de Canoas. Boa tarde, Milton. Já está claro que querem quebrar o país e vender para a China. Governantes municipais e estaduais agindo de forma criminosa contra o povo. Tiago de São Leopoldo. Um abraço, Tiago. Boa tarde, Milton. Essa proibição exagerada que infringe até o direito de ir e vir me parece um treinamento para a implantação do comunismo. Bruno, da cidade de Esteio. Tem gente que gosta, viu, Bruno? Boa tarde, Milton. É a tal lei de Gerson. Com todas essas decisões jurídicas para libertar provisoriamente os presos em geral, o coronavírus acabou virando a carona dos vivos. Luiz Carlos Vilas Boas, de Porto Alegre. Luiz Carlos. Milton, boa tarde. Eu acredito que é muito mais fácil o olho das lojas pernambucanas piscar do que estes malandros devolverem as vigarices que recebem facilmente. Os policiais e todos os agentes da saúde vão receber parcelados. Mas as vossas excelências do Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, este polpudo contra-cheque já está na conta. O governo gaúcho faz tempo que só tem pífios e covardes governadores. Doutor Brito, tô lendo as mensagens. Boa tarde, Milton. Poderia informar se o Corona Voucher será também para desempregados? Desde já grato, Erasmo São José, Santa Catarina. Vou buscar essa informação aí, Erasmo. Boa tarde, Canela, uma cidade turística, vai abrir amanhã todos os comércios e lojas de carros e lotérica e restaurantes. Ministério Público pode deixar, Elisandro? É capaz do Ministério Público entrar lá e trancar tudo, né? É Defensoria Pública, é Ministério Público, é Poder Judiciário, e cada um toca de um jeito, e o povo que paga a conta, o povo fica aí, aguardando. Eles decidem, e o povo paga a conta, e o povo tem que legitimá-los. Como vai, excelência? É uma esculhambação esse país, né? É uma anarquia geral, total. Boa tarde, Milton. Se continuar nesse ritmo, o Brasil só vai ficar imune daqui uns 10 anos. Aquino Ivan de Oliveira Leal. Milton, grupo de risco é grupo de risco, independente de correr 8 quilômetros. Você tem a responsabilidade do microfone. Sabe que tem muitos ouvindo, os idosos são teimosos. Ajuda, por favor. Não complica. Agora é para ficar em casa. Atitudes machistas não vão ajudar. Hugo de Porto Alegre. Oh, que mensagem, hein? Uhum. Olá, Milton. Boa tarde. A tua voz é um alento para nós, como eu, autônomo, que preciso trabalhar. Neymar de Gravataí. Um abraço, Neymar de Gravataí. Boa tarde, Milton. E agora que o próprio líder da Organização Mundial de Saúde já assumiu que o confinamento não é a solução, vamos esperar o Brasil quebrar? Abraço, Maurílio de Novo Hamburgo. Eu peço que as pessoas de idade fiquem em casa. Ah, dá uma saidinha, de vez em quando ali na porta, pega um solzinho. Será que lá na China criaram armas microscópicas e o vírus conseguiu empreender fugindo para todos os cantos do mundo com medo do governo chinês? Talvez descobriram a cura, mas só para lá. Boa tarde, Alves, de Porto Alegre. Não estou dando conta aqui de tantas mensagens. Milton, antes de fazer e falar bobagens, muitos jornalistas, governadores, prefeitos, deputados e senadores deveriam acessar o YouTube e assistir a entrevista com o doutor Anthony Wong, Darcy Otávio Miller. Mas eles não têm tempo para isso. O negócio é fazer o contraponto. É o efeito manada. O papagaio, conhece o papagaio? Ouviu algum ali, sai falando igual. Milton, te confesso que quando ocupasses este horário eu achei que não ouviria. Hoje mudou, só sobrou tu e o Mendelski como voz da razão na rádio. Parabéns, engenheiro Roberto Fonseca. Um abraço, engenheiro Roberto Fonseca. O Ricardo de Canoas. Um abraço, Ricardo de Canoas. Uma lava-toga não basta, basta de custos exorbitantes em todo o sistema judicial, privilégios, morosidade, recesso. João Germano Stroyer, São Leopoldo. Olha o que tem de mensagem. Não leia em voz alta, por favor. Boa tarde, Milton. Desculpe pela minha interferência, mas não quero que fiquem te zoando, Milton. A Lombardia é nos Alpes. Eu falei exatamente, não nos Andes. É que às vezes a gente se atrapalha aqui. E eu também sou analfabeto funcional, Luísa, do bairro São João, mas eu conheço e sei que é nos Alpes. Muito obrigado. Muito obrigado. Um beijo no coração da senhora e da sua família. O Beto de Moema, São Paulo, sempre ligado conosco. Hoje, 31, às 15 horas no Brasil, Papa Francisco convocou o mundo inteiro, independente de onde vive ou religião, a meditar para a saúde do mundo. Ah, tá bem. Papa Francisco, viu, Marizinho? Te prepara daqui a 2 minutos para rezar com o Papa. Vamos lá. Dali Milton, tamo junto. Aguinaldo, bairro Sarandi. Tem que ficar aí, Marizinho. Rezar às 3 horas. Elis avisa pro Marizinho às 3 horas para rezar. Boa tarde, Milton. Wilson de Linha Nova, desculpem corrigi-lo. Lombardia, situação na reunião dos Alpes, não nos Andes. Antes comentado pelo amigo. Desculpa, obrigado. Viu como se fala uma bobagem aqui? Os ouvintes me ajudam, me socorrem sempre. Eu tenho os ouvintes do meu lado. Eu sei que eu sou analfabeto funcional, mas os ouvintes me ajudam. Eles estão comigo. Boa tarde, Milton. Repita esse editorial em todos os teus horários, pois assim abrangerá que já escutou e que não escutou, quem sabe aqueles que estão neuróticos dentro de casa, esperando serem contaminados com medo, mudem de ideia, pois escutaram uma informação concisa e que não causa pânico. Um abraço, Vinícius Ramerski, Jardim Itu, Porto Alegre. Um abraço, Vinícius, ao senhor e à sua família. Prezado Milton, escutei muito o programa, porém, quando segue defendendo um presidente desequilibrado e demonstra ter políticos de estimação que já estiveram em investigação por crime eleitoral, me faz mudar de rumo. Boa sorte, pois nem todos possuem plano de saúde. Carlos de Porto Alegre, eu não sei, você deve ser uma pessoa bem desinformada para dizer que eu tenho políticos de estimação que estão envolvidos em crime eleitoral. Diga quem são eles. Diga, seja claro, honesto, claro. Tem que ser claro, transparente, honesto. Apoio total e restritamente com tudo que defendes e divulgas, mas não precisa divulgar na nossa Band o que eu corrijo. Um grande abraço. Não, tranquilo, divulgo sim. E adoro ouvir tua posição política acerca do tal Corona, criado em laboratório. Concordo com Roberto Fonseca, os únicos que nos defendem são você e o Rogério Mendelski. 5:30 da manhã, tá aí o Rogério Mendelski. O engenheiro Marcelo Eduardo. Um abraço, engenheiro Marcelo Eduardo. Olha o que tem de mensagens aqui dos nossos ouvintes. Eu vou fazer programa hoje só com mensagens, né? Espetáculo. Boa tarde, Milton e convidados. Elton de Guaíba, os velhinhos de hoje são os mesmos que antes ficavam na fila do INSS nas madrugadas para tirar ficha. Às vezes voltavam para casa sem serem atendidos. Mas os velhos Cunha, João do Capeta e o da CBF, coitadinhos, estão livres. É. E mais um bando de sem-vergonhas aí, bandidos que foram soltos, né? Se nós tivéssemos um Milton em cada emissora desse país, não estaríamos à mercê dessa manipulação de mídia que existe em vários cantos dessa pátria. Abraço ao grande comentarista presente, Pavan da Cavalhada. Muito obrigado aí, Pavan. Um abraço, mas tem muita gente boa, viu? eu não estou generalizando, eu estou falando dos mequetrefes que acham que conhecem alguma coisa e usam microfone. Inclusive, não tem nem credencial para usar microfone, mas usam, né? Porque hoje está tudo liberado. Nessas redes sociais, Deus nos acuda, né? Olá, Milton. Adoro tuas considerações. Tem que correr urgente com esses ladrões de toga, começando pelo STF. Sou Arlete de Novo Hamburgo. Um abraço, Arlete, em Novo Hamburgo. Salve 31 de março. Os estelionatários e os ladrões estão todos nas ruas. Estupradores, homicidas e traficantes de drogas estão sendo libertados todos os dias. Gilmar Mendes e Toffoli em quarentena devem estar dando risadas. O Valdir de Novo Hamburgo. Eu não tenho dúvida disso, viu, Valdir? Estão soltando a bandidagem assim, ó. Eu falei com os policiais há poucos minutos antes de vir aqui para a Band e os policiais estão apavorados já com o número de roubos de carros em Porto Alegre. É um negócio impressionante. Impressionante como já estão roubando os carros aqui na capital, no Rio Grande do Sul. Marizinho, vamos chamar um intervalo aí, Marizinho? Aqui, ó, vem comigo aqui, daí nós vamos chamar um intervalo e homenagear nosso exército brasileiro.
Nós somos
homenagem aos nossos bravos, né? Do Exército Brasileiro, das Forças Armadas. 3:07, 29 graus. Voltamos em seguida Tá valendo a companhia.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Os cartórios de protesto estão também engajados na contenção do novo coronavírus. Por isso, de 20 a 31 de março, os prazos de vencimento dos protestos estão congelados. Ou seja, ninguém será protestado nesse período. O momento é de ficar em casa para evitar a contaminação. Com essa medida, reafirmamos o nosso compromisso em oferecer, antes de tudo, a melhor solução para credores e devedores. Continue acessando nossos serviços online em protestors.com.br.
Atenção fã das facas DCS, você precisa ficar em casa. Por isso, Dom Cássio Selaiman resolveu liberar gratuitamente o curso de cutelaria. Lá você vai aprender a afiar suas facas com maestria e até a fazer suas próprias facas. Curso online de cutelaria com Dom Cássio Selaiman. De graça, é só acessar Cássio Selaiman no YouTube. É grátis e é para você ficar em casa.
Você é do tipo que gosta de facilitar tudo? Que bom! A Panvel também. Com a gente dá para comprar e retirar onde, como e quando quiser, sabia? São várias facilidades para você ter liberdade de escolha e descobrir o que mais se encaixa na sua rotina. Assim você ganha tempo para aproveitar melhor o dia. Acesse panvel.com/facilita e conheça todos os nossos serviços. Panvel Farmácias. Você sempre bem.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Evite aglomerações. Voe Unier. A nossa missão é cuidar de você também na prevenção ao coronavírus. Caso necessite algum deslocamento emergencial, seja ele privado ou aeromédico, estamos prontos para ajudar. Ligue 051 2121 1100 ou acesse unier.com.br. Unier, voando para cuidar de você.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
3h11 na sua companhia, né? Que vale tudo. Ah, esse programa é produzido para você. Vamos fazer uma homenagem, Marizinho, também? Olha aqui, ó.
Thank you.
terra que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Sem que leve por divisa esse ver que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final, que a mira do meu fuzil, a ação do meu
aí, homenagem do Mário Almeida aos expedicionários de todo o Brasil, né? Homenagem aos expedicionários, fizemos homenagem ao exército, agora o Máriozinho está buscando e nós vamos fazer homenagem à Força Aérea Brasileira, vamos fazer uma homenagem, o hino, né? Força Aérea Brasileira, o hino da Força Aérea Brasileira e depois da Marinha também, né? É, o hino dos aviadores, conhece, Marizinho? O hino dos aviadores, olha só, olha que espetáculo.
Oh,
3:19, muitas mensagens chegando aqui dos nossos ouvintes. Ei, Mário Almeida, que espetáculo da Força Aérea Brasileira também, né? Tem, e antes de chamar esse intervalo aí, vamos fazer homenagem à nossa Marinha, né? Vamos fazer homenagem à Marinha, né? O hino da Marinha do Brasil. Vamos lá, Mário Almeida, fazer homenagem à Marinha, o Exército, à Marinha e Aeronáutica. A nossa Marinha. Bonito hino da Marinha, né? O hino das nossas Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, do nosso Exército, os Expedicionários, homenagem, o Bastidores do Poder, fazendo homenagem aos nossos bravos, né? Da Força, das Forças Vivas, né? Força do nosso Exército, Força da nossa Marinha, Força da nossa Aeronáutica, as nossas Forças Armadas do nosso país. É, Mário Almeida, e vamos fazer uma homenagem também, Mário Almeida, já que nós estamos homenageando, vamos fazer uma homenagem aos nossos brigadianos aqui, né? Fazer uma homenagem aos nossos brigadianos. Olha aí que bonito também, o hino da Brigada. Homenagem à nossa Brigada Militar. E, Máriozinho, será que nós temos aqui, Máriozinho, o hino da Polícia Civil? O hino da nossa Polícia Civil. Polícia, eu estou buscando aqui o hino da nossa Polícia Civil. Tem que ter o hino da nossa Polícia Civil, né? Ah, o hino da nossa Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Será que é esse, Marizinho? Não, esse é da Polícia Federal, do Distrito Federal. Quero da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, não tem aqui? O hino da Polícia Civil do Rio Grande do Sul tem que ter. Cláudio, o hino criado para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Cláudio Fortes Carpes. Mário Almeida, tá aí o hino criado para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul pelo autor Cláudio Fortes Carpes. Vamos ao intervalo, né, Mário Almeida? 13h26 e voltamos em seguida. Uma temperatura agradável, 29 graus em Porto Alegre. Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 21h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Milka Moda Feminina. Um espaço para conhecer de perto, roupa sob medida, atendimento personalizado, peças exclusivas do 36 ao 50 para todas as ocasiões. Novos modelos de casacos e pelerines em pura lã e uma completa linha de acessórios, sapatos, carteiras e finas bijuterias. Milka Moda Feminina, Rua Giordano Bruno 259, bairro Rio Branco, a meia quadra da Avenida Protásio Alves. Estacionamento próprio, fones 3332-1780, 994-003560, de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 18h. Milka, o melhor da moda para todas as ocasiões.
Com a ultra velocidade da Claro, você tem conteúdo para se informar e se distrair em casa. Tem também o ponto ultra para jogar online e super Wi-Fi para ficar perto de quem está longe. Aproveite 240 mega com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Assine a banda líder sem sair de casa. Saiba mais em claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Sistema Fecomércio RS/SESC. Mesmo longe, quer estar perto de você. Acesse nosso portal com vários serviços online. Conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar seus conhecimentos e se exercitar em casa. Entre as ofertas estão cursos com certificado de conclusão, videoaulas de atividades físicas, podcasts e muito mais. Acesse SESC RS, perto de você, e aproveite esta novidade. SESC. A força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Não cancele.
Nem remarque.
Suas reuniões, entrevistas,
negociações.
Seja criativo.
Criativa. Use a tecnologia.
Mude a forma das relações comerciais.
Faça call.
WhatsApp. FaceTime. Skype.
Videoconferência.
juntos.
Para manter o mercado
aquecido,
a economia girando
e a segurança de todos.
Não vamos parar.
Não vamos parar.
Rádio Bandeirantes.
Grupo Bandeirantes.
Esporte Notícia com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Museu da Moda de Canela. Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda de Canela. Único museu no mundo a apresentar a história da moda dos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração, uma inesquecível viagem no tempo, Museu da Moda de Canela. À esquerda, pouco antes da locomotiva ou do mundo a vapor. Com estacionamento próprio, reservas 54-3282-1121, Museu da Moda de Canela.
Estamos vivendo um momento diferente de tudo que já vivemos. É importante mudar nosso comportamento e ter um cuidado maior com o próximo. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você acessa os principais serviços oferecidos na agência. Transferências, pagamentos, consulta de extratos e gerencia seus cartões de crédito. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
Com a Ultra Velocidade da Claro, você tem conteúdo para se informar e se distrair em casa. Tem também o Ponto Ultra, para jogar online e super Wi-Fi para ficar perto de quem está longe. Aproveite 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Assine a banda líder sem sair de casa. Saiba mais em claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Não cancele.
Nem remarque.
Suas reuniões.
Entrevistas.
Negociações.
Seja criativo.
Criativa.
Use a tecnologia.
Mude a forma das relações comerciais.
Faça call.
Whats. FaceTime.
Skype.
Videoconferência.
Juntos.
Para manter o mercado
aquecido.
A economia girando.
E a segurança de todos.
Não vamos parar.
Não vamos parar.
Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 33 minutos, 29 graus a temperatura em Porto Alegre. Uma grande terça-feira para você, muita energia positiva, né? Tirando esse medo de dentro de você que jogaram, que estão jogando dentro da tua casa, medo com informações. Tantas mortes na Itália, tantas mortes na Espanha. Tantas mortes, não sei aonde, tantas mortes, não sei o quê. Que eu quero saber disso, cara pálida? Eu quero ajudar as pessoas que estão confinadas dentro de casa, aqui, dentro de casa. Vamos ajudar as pessoas. Veículo de comunicação é para isso, prestação de serviço, ajudando as pessoas, não colocando medo nas pessoas. Medo tira a imunidade das pessoas, as pessoas perdem, ficam com medo, entram em estresse, né? Tem gente chorando, tem gente desesperada, tem gente mergulhada na depressão, tem gente quase indo ao suicídio. É isso mesmo. É você mesmo que gosta de fazer sensacionalismo, alarme. É um negócio impressionante, né? 3:34, 13:34. Não tem mais nada agora no Brasil. Nós somos imortais. No Brasil só morre de coronavírus. Não tem mais morte de câncer, pneumonia, tuberculose, hepatite, meningite, diabetes, nada. Nada mais. É só coronavírus. Olha, meu Deus do céu. Que loucura, né? A que ponto você vê que um país que não tem, né, um povo que não teve oportunidade, a maioria das pessoas não tiveram oportunidade de receber um berço com educação, enfim, as pessoas acabam entrando. Agora, se bem que eu conheço muita gente, inclusive, com nível intelectual bom, que está em parafuso. As pessoas têm medo, e o medo tira a proteção das pessoas. Tira, detona com as pessoas. 3:35, fazer uma rodada de mensagens aqui, porque é um verdadeiro absurdo, né? Além das pessoas estarem com medo por causa do vírus, enfim, agora as pessoas estão com medo pela bandidagem que foi solta, que anda pelas ruas, região metropolitana de Porto Alegre. Tem que ser de uma irresponsabilidade, né? Tem que ser de uma irresponsabilidade quem solta preso, solta bandido. E aí me vem com uma conversa, para mim não, pode falar para quem quiser, comigo eu não suporto, não aceito esse tipo de conversa. As tornozeleiras eletrônicas para cima de mim, não, como dizia o Cláudio Cabral, hein, Mariozinho, Cláudio Cabral, esse cachorro vocês não vão me passar. Tinha até um galo com tornozeleira aí, algum tempo atrás, não, tornozeleira eletrônica, semiaberto, quer falar em semiaberto? Semi-aberto, que o bandido rouba, assalta, estupra durante o dia e dorme no hotel. Semi-aberto, tão de brincadeira, soltar preso por causa do coronavírus, isso é brincadeira. O povo preso dentro de casa, não, sinceramente, esse país precisa rever valores, porque do jeito que está, meu Deus do céu, que loucura, o coronavírus veio para desnudar a incompetência de prefeitos, governadores, para desnudar a saúde, que é um caos, a gente fala isso todos os dias aqui, e veio também para mostrar a disfarçatez, né, que continua no dia a dia, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, enfim. O Roberto, um abraço, Roberto, 100%, um abraço, Roberto, muito obrigado pela audiência. Boa tarde, Milton, estou sem emprego e sem nenhuma esperança de conseguir. Sou administrador de empresas e supervisor de segurança. Se algum ouvinte tiver uma oportunidade para mim, você me ajuda e passa o meu número privado e não no ar, para evitar trotes. Muito obrigado, Renato Porto Verde, em Alvorada. Se alguém aí está precisando, tá, de um administrador de empresas e supervisor de segurança, entre em contato comigo pelo meu telefone 996-56-3460. Vou repetir meu telefone 996-56-3460. O Renato precisa de emprego aí. Olá, Milton. E os políticos, nada de baixar o salário, suas excelências. Altair de São Leopoldo. É verdade. Boa tarde, Milton. Já faz 56 anos que o Exército tomou conta do Brasil. E por isso não virou Cuba. Flávio Kulzer. Um abraço, Flávio Kulzer. Bom, Milton, pode nos ajudar? Fui duas vezes fazer vacina gripe e não tem. Ligo para a Secretaria da Saúde, mandam que aqui e ali quando chegamos lá, não tem. Pelo menos a Secretaria Municipal devia dar informação certa. Daí o Vanazzi manda um carro circular pedindo para não sair de casa. Que contradição. Maria de São Leopoldo. Vai esperar o quê do Ari Vanazzi, né? Esperar a eleição. Boa tarde, Milton. Será que a Receita vai adiar a entrega da declaração do Imposto de Renda? Isso não. É lamentável. Alexandre de Porto Alegre, não. A informação que eu tenho, a Receita Federal não vai prorrogar o prazo. Boa tarde, Milton. O dinheiro da arrecadação tem que ser dividido igualmente entre os três poderes, não somente o Executivo pagar a conta, Jairo de São Leopoldo. Eles não vão dividir coisa nenhuma. Milton, essa crise do vírus realmente veio para mostrar o caráter de muitos até que convivem com a gente, porque, como sempre digo, nunca andei ou convivi com marginais e nem com defensores deles. Não vai ser agora, com 50 anos, que vou abrir exceção para esse tipo de mau caráter. Paulo de Gravataí. Olha, é uma enxurrada que eu não vou dar conta de mensagens aqui. Está chegando o nosso chefe de reportagem, Vicente Medeiros, com informações. Boa tarde, Vicente.
Boa tarde, Milton. Boa tarde também a todos os ouvintes. Tendo a honra de...
Antes disso, vou mandar um abraço lá para São Francisco de Paula.
Altair Medeiros, sempre na escuta.
Altair Medeiros.
Isso mesmo, Altair Medeiros, sempre na escuta.
Um abraço, senhor Altair Medeiros. Não saia de casa, senão vai pegar multa, hein?
É, não, ele já tem... Já não tá no grupo de risco ainda, mas tá chegando lá daqui a pouco. O irmão dele já tem 70, já tá no grupo de risco. Mas, Milton, trazendo aqui com a honra de apresentar o presidente da Fiergs, Gilberto Petrilli, está na linha conosco, e a Fiergs revelou alguns dados a respeito da indústria em relação à produção parada aqui no Rio Grande do Sul. Falando conosco, Gilberto Petrilli, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo tranquilo. Céu de brigadeiro e sabe como é que é, né? Como eu tenho 60, eu faço 8 quilômetros por dia correndo e tal, agora eu tenho que correr... escondido aí para não me multarem, né?
Sim, tá certo. Senão tu vai em cana ainda.
Eu vou em cana ainda, né? Que espetáculo isso aí, hein? Esse coronavírus veio para desnudar a incompetência de governadores e prefeitos e mostrar a realidade da saúde pública do Brasil, que em 22 anos teve 16 ministros, presidente.
É, eu até não iria tanto. Eu só vou te dizer, os estudos que têm mostrado aí, né, as informações é que, por exemplo, em termos de leito por 100 mil habitantes, o Brasil está em terceiro lugar, só perde para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Alemanha, né? Está na frente de Japão, Reino Unido e outras coisas mais, né? Eu acho que realmente o Brasil aloca bastante valores na saúde, mas só que não tem sido suficiente, né? Uhum. Mas é uma crise também que surgiu de uma hora para outra, né? Ninguém esperava esse negócio aí, isso está atingindo fortemente todos nós. Isso aí que tu falaste, né? Que não pode andar na rua, pô, ficou agora, todo mundo sabe a nossa idade.
Não, mas vem cá.
O prefeito de Porto Alegre revela a idade da minha mulher.
É, eu quero ver se o prefeito de Porto Alegre corre 8 quilômetros comigo. Eu estou fazendo esse desafio para ele.
Eu creio que não. Realmente creio que não.
Mas vamos falando sobre as questões importantes aí da nossa Federação da Indústria do Rio Grande do Sul. Eu estava falando com os deputados agora, é inadmissível, estava dizendo, que fique a todo o parlamento, as autoridades vivas do Estado, única e exclusivamente com coronavírus. Tá, tem coronavírus, mas a vida com coronavírus, sem coronavírus, segue. E eu estou perguntando, pô, mas para um pouquinho, e os investimentos no Rio Grande do Sul, Votorantim, Caçapava do Sul, Lavras do Sul, o Titânio, São José do Norte, o polo químico, carbonífero químico, carboquímico aqui dessa região da Grande Porto Alegre. O Rio Grande do Sul precisa de investimentos, essa carga tributária absurda que nós temos, tirando e sufocando os nossos empresários, num processo assim, olha, como eu nunca vi nada igual. governador com dificuldades de receber empresários. Eu conheço vários empresários que não estão sendo atendidos pelo governo. É um negócio maluco que está acontecendo, presidente.
Sim, sim, não resta dúvida. Agora, deixa eu te dizer, assim, existe uma dicotomia aí muito grave, eu já comentei para o governador e falei hoje numa reunião com o próprio secretário da Fazenda, né? E é o fato de que o governo do Estado entende que pode trabalhar em determinados setores e os governos municipais proibiram as indústrias trabalhar e liberam diferente uns dos outros quando liberam alguns setores, né? Então fica uma situação assim complicada, porque a indústria é quem tem que gerar o faturamento para recolher os impostos necessários ao governo. Então daqui a pouco não vai ter ICM, vai faltar dinheiro para a própria saúde, entendeu?
Sim, vai ser um caos, né, presidente?
Então vai ser um caos isso aí.
Né? Mas, presidente, me diz uma coisa, com a experiência que o senhor tem, presidente Petri, se o senhor tem uma empresa, tá, com 500 funcionários, sim, nesse momento, o senhor não pode fazer turnos? Faz um turno de 4 horas para uma equipe, um turno de mais 4 horas para outra equipe, um turno de mais 4 horas para outra equipe, para não juntar todos e vai dividindo e não para a indústria.
Sim, já foi até a Federação das Indústrias recomendou, a partir de amanhã, operar com 50%, solicitou, né? Ao governo e ao prefeito, solicitar com operar com 50%, a partir de janeiro de segunda-feira com 100%. Porque tu veja bem o seguinte, daí tu acabei. Daqui a pouco pode voltar, vai vir a faltar embalagem para produzir, para embalar o alimento, entendeu?
Sim. Quer dizer,
pode faltar estragar a máquina de embalagem e não vai ter reposição. Porque é óbvio que todos os empresários vão tomar o máximo cuidado com os seus funcionários, porque ninguém quer morrer, nem eu, nem tu, ninguém. Essa preocupação não é só do sistema de saúde e dos políticos quererem preservar a vida, é nossa também.
Exatamente.
Entendeu? E aí eu te pergunto assim, o supermercado está operando, a loja que vende roupa não está, muito bem. Escolheram a prioridade, tudo bem. Mas quer dizer que o funcionário do supermercado não está propenso à contaminação, é só da loja de roupa?
É.
Ou então o da indústria que produz alimento não está propenso à contaminação, é só o outro que produz outra coisa? Não, né?
Claro
então,
que
eu acho que isso tem que ser muito bem avaliado. O secretário de manhã foi muito sincero, eu até cumprimentei ele nessa reunião de 2 horas e pouca fechada, que tinham uns 15 participantes de diversos setores, ao dizer que, olha, esse mês nós estávamos pagando até o dia 13 a folha. Esse mês já vamos fazer isso até o fim do mês. E no mês que vem nós não sabemos o que vai acontecer. Claro, porque na hora da dificuldade, os empresários também vão fazer uma escala de prioridades para saber o que eles vão pagar. Porque não adianta o governo dizer assim, tem dinheiro disponível no banco para financiar as empresas. Mas não é chegar no banco e dizer assim, olha, eu preciso 500 mil reais. Não, está aqui, o senhor passa no caixa e saca. Não, vai ter que preencher dados, vai ter que preencher um monte de coisa, vai ter que olhar análise de risco e tudo mais. Porque se também for dando o dinheiro a varrer, daqui a pouco vai ter problema de recebimento. A não ser que o governo federal dissesse, olha, tem aqui, essa empresa pode tomar 500 mil reais, se ela não pagar no futuro, não tem problema. Nós vamos dar 20 anos para ela pagar. Mas isso aí eu não estou vendo essa facilidade assim. Eu acho que o sistema bancário vai se precaver e tal, e vai. Não vejo muito como ele abrandar as exigências. Né? Então a nossa preocupação é que agora é até, vamos dizer, segunda-feira, sexta, tá? E depois, se não vier, o que ocorre? Eu comentei esse dia numa entrevista que o ministro Mandetta falou no dia 20 de março. E o pico disso aí até junho. Então, os prefeitos decretaram 30 dias de proibição da área industrial para trabalhar. Muito bem. Entre o que o Mandetta falou e o dia 30 de junho, não sei se alguém fez o cálculo, mas tem 100 dias. Mandaram, disseram que não pode operar durante 30, tá? E os outros 70, o que vão fazer? Nós vamos ficar tudo nessa situação aí. As pessoas têm que ter recursos para poder ir no supermercado fazer compra para...
Não, eles querem,
básicas dela.
Vão provocar uma convulsão social, vai ter empresários se suicidando, vai ter uma verdadeira loucura, porque pela irresponsabilidade. Não tem necessidade de tal. Há cerca de 12 dias atrás, uma entrevista no meu programa à noite também, o deputado Osmar Terra, com a experiência que tem, foi aí que surgiu a entrevista que está rodando o Brasil inteiro.
Sim.
Tudo que ele falou está tudo certo até agora. Ele disse que a primeira semana será em torno de 100 a 120, 130 mortes e cerca de 5 mil contaminados. O Sim. resultado, os dados dele até agora bateram. Ele disse que no final disso aí vai em torno de 1.000, 1.200 mortes. Tá? E não tem necessidade de fazer confinamento, pelo contrário. Tem que proteger as pessoas de idade e deixar as outras pessoas circularem, que o vírus só vai baixar quando 50% da população estiver contaminada.
Sim.
Eles estão fazendo o contrário aqui.
O raciocínio dos 50% também é matemático, né? Porque depois que contaminar 50%, o próximo é 51, vamos dizer. Seria 50,0001. E aí sobra 49,999, que é menor que 50, é um raciocínio lógico. Mas eu não vejo como contaminar também 50 milhões. Está falando o leigo que não entende nada. Mas significa contaminar 106 milhões de pessoas no Brasil. Será que vai ocorrer? Eu não sei se o vírus
eu não sei. O presidente Petri, de repente eu estou contaminado e o senhor também, e a gente não sabe, nós temos imunidade, nosso corpo nos protege.
Eu até, para te dizer a verdade, quando eu estava nos Estados Unidos, lá na missão do presidente Bolsonaro, eu fiz o teste, né?
Sim.
Fiz o teste e a reconfirmação em São Paulo e deu negativo, graças a Deus. Uhum. Mas Sim. isso aqui já passou 21 dias, então eu acho que até passou, mas eu, como tu disse, não quer dizer que eu não esteja.
Não, eu posso estar também, qualquer pessoa aí, a gente está circulando, enfim, não sabe.
O vírus vai se esgotar o dia que as pessoas contaminadas, né? Depois de tanto tempo, nosso organismo provoca anticorpos.
Exatamente.
E daí ele cura, né? Alguns não serão curados, mas isso na gripe do H1N1 também ocorreu.
Sim, sim.
Né? Isso em diversos... A diferença que tem...
E que matou 300...
H1N1 tinha o Tamiflu para tomar.
E
agora o que tem é o azitromicina mais a hidrocloroquinina, aquela, né?
E o H1N1, com o Osmar Terra na frente da Secretaria de Saúde aqui, matou cerca de 300 e poucas pessoas. O ano passado, o H1N1 matou no Brasil 728 pessoas. O ano passado.
É.
No inverno do ano passado, nos Estados Unidos, no inverno do ano passado, com influenza H1N1 e gripe comum, morreram 49 mil pessoas. No Reino Unido, 42 mil pessoas.
É um dado assim que nem a gente nunca ouviu falar, né? Está surgindo agora esses dados. Né?
Pois é, e a gripe comum mata muito mais, né?
É, a gripe comum mata muito mais. É que aí tem os remédios que tu toma, que é menor o sintoma, não sei quem contra esse aí não tem. Então, o que me recomenda o grupo médico? Você fica em casa, descansadinho, paradinho, para dar tempo do corpo... Não consumir, vamos ter outras energias e concentrar todos os seus esforços de anticorpos para combater esse vírus aí que está aí, né?
Agora, a queda na indústria aqui com essa paralisação é muito forte, né, presidente?
58% das empresas estão paradas.
Meu Deus do céu.
85% relataram quedas nos pedidos, mas isso na pesquisa agora já está mais, né?
Uhum.
A preocupação que eu vejo é que daqui a pouco falte recursos para suprir a própria saúde, porque o Estado não tem condições. O governo federal, ele pode emitir títulos e vender no mercado.
Sim.
Se por algum motivo não forem comprar, vamos dizer assim, porque acha que a dívida está alta, qualquer coisa, né, ele ainda tem os 60 bilhões de dólares que o Federal Reserve colocou à disposição. São 300 bilhões. Pô, dá para comprar título, mas isso dá 7,5% da dívida adicional, né? Então, compra e pronto. Então tem. Mas vamos ver que não tiver. Aí tu emite dinheiro. Pode gerar inflação, né? Porque você teria dinheiro e não tem o produto, falta mais dinheiro, para menos produto, tal, tudo bem. Mas paga as contas. Agora o Estado não tem. O Estado... estado do Rio Grande do Sul, estado de Tangará, estado do Paraná, não pode emitir dinheiro, não pode, e não pode emitir títulos. Então, a posição dos estados é muito grave. Veja que agora, Milton, a GM suspendeu a produção 4 meses.
Sim.
Por que a GM suspendeu a produção 4 meses? É porque ela quer? Não. Porque o presidente da GM Latinoamérica informou que a demanda deles em uma semana tinha caído 50%.
Ah.
Bom, então se ele não vai vender, não vai produzir. Ora, a GM, eu
a creio
que ela
toda.
Recolhe, eu acho que ela recolhe ela e a cadeia uns 3 bi por de imposto por ano.
Sim.
Só o município de Gravataí recebe, então, 700 milhões, 750. Eu Sim. não sei quanto é o orçamento de Gravataí, mas tu imagina a Gravataí ficar sem receber, sair o PAC que é. Tá certo que tudo não vai ser porque o estoque dela está cheio aí na fábrica.
Sim.
Bom, mas daqui a pouco vai dar um hiato, né? Ela parar 4 meses, eu nunca imaginei uma fábrica parando em 4 meses. Agora, imagina que isso continue, né? E até retomar fábricas de móveis de dentro, metalúrgicas de Caxias, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, indústria disso, daquilo, até retomar.
Meu então, Deus. Sim,
pode voltar e volta a mil. Não, não volta a mil.
Não, não.
Tem um delay nisso aí, um tempo que vai levar. E aí o que vai ocorrer? Enquanto isso, as empresas não geram faturamento, não recebem e não vão recolher impostos necessários para o nosso Estado.
Uhum. Presidente Gilberto Petri, muito obrigado aí pela atenção com a Bandeirantes. Eu estou com o tempo aí quase fechando.
Não tem problema.
Oportunamente eu gostaria de conversar mais tempo com o senhor, de preferência se for à noite, com mais tempo no Repórter Bandeirantes. E para a gente entrar em detalhes de outras questões que eu acho que é importante para os nossos empresários e para a sociedade do Rio Grande do Sul, alguma questão que eu não coloquei, fica à vontade.
Não, eu só gostaria de reprisar que eu acho que o governador está se portando adequadamente dentro da condição que ele tem, só que, pô, os prefeitos têm que entender também a situação deles. Não adianta o prefeito, tem 47 municípios que têm problema, o Rio Grande do Sul tem 497, Bahia. Pô, ontem o presidente da FAMURS no RBS Notícias falou que não pode, que não sei o quê. Pô, parece que o governador não está preocupado. Não, todos nós estamos no mesmo caminho.
Uhum.
Todos estamos no mesmo barco. Nós temos que estar juntos para esse barco ser salvo e nós chegar a um ponto seguro. Né?
Sim.
Então, eu acho que tem que pensar todo mundo positivamente e os prefeitos são parte fundamental nesse esforço de liberação das atividades industriais, se não no todo, pelo menos em parte.
Presidente, saúde para o senhor aí, muito obrigado à sua família, um abraço na Enil, sucesso.
Tá, muito obrigado, meu, estou à sua disposição quando precisar.
Obrigado.
Um abraço.
Outro. 3:57, estamos chegando, eu não vou conseguir atender muitas mensagens dos nossos ouvintes, eu atendo à noite. Eu estou ouvindo aqui que esse Marim, esse cafajeste desse velho, sem vergonha, ladrão, que era presidente da CBF, está voltando para o Brasil após quase 5 anos preso e com patrimônio ainda. Tá voltando o Marim. O Marim, soltaram o Marim também. Meu Deus do céu. O que que não faz esse coronavírus, hein? O que não faz o coronavírus? Soltaram o Marim. Soltaram o Marim, o Baraci. Baraci, soltaram o Marim. Soltaram o Marim, Baraci. Chama a polícia. Soltar o Marim, é tudo um bando de ladrões, né? São ladrões, eles roubam descaradamente, fica lá 4-5 anos cumprindo pena, depois vai desfrutar da grana, né? Que Deus do céu. 3:58, 28 graus a temperatura, tá chegando aí Sérgio Boaz, o filho da Dona Yolanda, minha ouvinte, a Dona Yolanda Boaz. Sérgio Boaz está aí, não?
Sem dúvida.
Sérgio Boaz, filho Tudo da bem? Dona Yolanda
Isso
Boaz.
Mesmo.
Filho da
ouvinte fiel.
Minha ouvinte fiel. Seja bem-vindo. Tudo contigo. E soltar esse velho sem vergonha, ladrão.
É uma Marinho. Safadeza, né?
Tem que
é
pegar esse safadeza. Ricardo. Esse Ricardo Teixeira, que não prendem ele também, né?
É outro
safado,
outro.
Né?
Mas tem um monte pra pegar aí, meu.
E o Del Nero, ladrão também, safado, sem vergonha.
Mas tem um monte pra pegar.
Tem, né?
Tem um monte.
Um abraço, bom programa.
Vamos nessa, junto com toda a garotada, o Alex Bagé aqui ao meu lado, e toda a garotada da Band fazendo o programa conosco.